Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Mania que a gente vai na Igreja Saúde. Boa noite a todos os irmãos, boa noite aos queridos irmãos aqui da AB Santana. Foi esse semestre que eu vim, né? Mais o começo do ano, né? Estive aqui. Aí o Léo tá de férias, convidou para julho, mas julho foi um mês tão corrido. Um monte de coisa em casa para fazer. Ele falou, e agosto? Dá dia 2? Deixa eu ver minha agenda aqui. Não, dá, pode marcar, registra dia 2, dá 2, eu vou estar lá. Então é uma alegria grande estar aqui de novo com vocês. O pessoal do fundo está conseguindo me ver bem aí, Anderson, família, que bom, então tá joia. Pode passar o primeiro slide, Jejum, por favor. O pastor falou de três aspectos, né, no começo, né, a introdução de hoje. Hoje a gente vai ver também três fases desse tema que eu coloquei aqui. Então, em chamas por um propósito. A gente vai ver a vida de Neemias, tá? E não coloquei um texto específico, porque são vários textos, a gente vai ver. Todo mundo está com Bíblia aí? Vai exercitar bastante a mão hoje. E é um tema que eu achei bem interessante, porque Neemias, ele passou por uma fase complicada ali na sua vida, né? Mas ele teve um chamado por um propósito específico, e quando ele atendeu esse chamado, por isso que o coração dele teve em chamas por um propósito, e a gente vai ver três fases de como isso aconteceu. Pode passar o próximo, por favor? Então, só para a gente fazer uma introdução hoje, no contexto, tá? Um pouquinho antes da gente entrar em Neemias, então, com a morte de Salomão, com a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Vocês lembram disso, né? Só que Judá não aprendeu a lição do reino do norte e também começou o quê? A se desviar dos caminhos do Senhor. Então Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos e eles são levados cativos em 586 a.C. para a Babilônia. E lá ficam por 70 anos cativos. A Babilônia, depois, aqui no segundo ponto, cai para o Império Medo-Persa, e o retorno do cativeiro babilônico, do cativeiro da Babilônia, se deu em três levas. Primeira leva com Zorobabel, segunda com Esdras, e a terceira com Neemias, que nós vamos ver hoje. No livro de Esdras, os que voltaram enfrentaram a proposta dos samaritanos para se associarem na reconstrução do templo. Esdras é um livro anterior a Neemias. Só que os judeus perceberam que essa associação nada mais era de que eles queriam acabar com os judeus, não queriam nada de ajudar eles na reconstrução, e é interrompida a construção dos muros. Foi paralisada 13 anos depois disso, lá por volta de 445 a.C., a gente entra no livro de Neemias. Pode passar o próximo. Aqui é o mapa, só para a gente se situar. Jerusalém está aqui, ó, vocês estão vendo? Talvez está um pouquinho borrado, mas aqui onde está passando a bolinha aqui. Babilônia está aqui, ó. Então eles foram levados cativos desde Jerusalém para a Babilônia, que é bem longe. E nosso personagem de hoje, ele está aqui na Pérsia, nessa capital aqui, Suzã, tá? Próximo. E nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma noite que Tu nos traz aqui, Pai, por um propósito. Um propósito específico, Pai, que Tu sabes o que cada um está passando, como a Aline disse ali no louvor, que cada um tem enfrentado o seu dia a dia. Cada um tem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, mas nós estamos aqui buscando uma solução, uma saída em Teu nome, buscando ajuda, alento na Tua palavra, Pai. Este é o melhor lugar para estarmos. Vamos começar um mês agora de agosto, um mês com novos desafios, novas oportunidades. Encha nosso coração, nossa mente com a Tua palavra. possamos sair daqui mais cheios de como entramos e dispostos, disponíveis a te servirmos, a andarmos conforme a tua palavra. Muito obrigado por cada um presente aqui, aqueles que estão online, aqueles que não puderam vir, que possam assistir também mais outro dia, Pai, e que a tua mensagem seja perdurada em nosso coração e nossa mente, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso personagem de hoje se chama Neemias. Neemias, ele teve um impacto significativo na história, e o que me chama bastante atenção nesse cara, nesse personagem, é porque ele foi diferente dos outros, que a gente pode falar heróis, né? É, não foi sacerdote, não foi profeta, não matou nenhum gigante, não aconteceu nenhum milagre na sua vida. Ele era um cara comum, não foi nenhum dos apóstolos. Não era como a maior parte dos heróis bíblicos. Ele era diferenciado exatamente porque fazia parte da média. Eu e você fazemos parte da média. Alguém aqui tem superpoder? Que eu saiba, não. Só um que tem aqui é o pastor, né? Poder da palavra, calma. O resto aqui é todo mundo comum. Então está sujeito às mesmas coisas. Não tem nada de mais especial na nossa vida. Era um homem comum que acabou fazendo uma diferença extraordinária. Foi nascido judeu em um país estrangeiro, na Pérsia, como a gente viu lá no mapa. Depois que teve o cativeiro, muitos judeus foram levados para a Pérsia e Neemias foi nascido e criado lá, na capital Susã. Só que ele não sentia totalmente à vontade naquele local, naquela casa. Ele sabia, com certeza ele tinha ouvido as histórias do passado, de como Deus prometeu a aliança enorme, gigantesca para Abraão, como Deus tinha libertado o povo através de Moisés, sob a liderança de Josué. Ouviu as histórias do rei Davi, seus descendentes, ouviu sobre a história dos profetas. Só que ele cresce numa cultura totalmente diferente. E ele questionou uma cultura que questionava a soberania de Deus lá na Pérsia. E isso gerou dúvidas sobre a sua própria identidade. Mas ele cresce confiando num Deus que parecia distante. Só que nisso ele encontra uma centelha de fé que atiça seu coração. Pode passar o próximo. Como eu falei aqui, nós vamos estudar três fases da vida de Neemias, desse propósito. A primeira fase é oração. Abre lá sua Bíblia agora em Neemias 1, de 1 a 11. Neemias 1, de 1 a 11. Pode ver no celular, vai ter aqui também não, né? Vai. Quem quiser acompanhar aqui. Neemias 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, Quisleu, gente, era provavelmente entre novembro e dezembro, tá? No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. 4. Quando ouvi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia. 6. Estejam atentos aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. 7. temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. E foi o que aconteceu, né? Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E 11. Ah, Senhor, estejam atentos os ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Então, o que aconteceu aqui no começo? Ele encontra sermão, e o relato do sermão, o que que é? Neemias, não está nada bom. Não está nada bom, está péssimo. Tudo está queimado. Tudo está, portões queimados, ruínas, muito entulho, uma bagunça só. O que que Neemias faz? Que é a primeira fase que a gente vai ver. Ele, o que que ele faz? Ele ora. E é uma oração, você sente ali, você vai lendo o texto, que é do fundo do coração, né? Ele nasceu em Suzã, nasceu na Pérsia, não viveu lá. Mas ele clama pelos pecados do povo, dos antepassados, dos familiares que talvez ele nem conheceu. Pede perdão, ele lembra a Deus, fala: olha, você tem promessa para Jerusalém. Lembra, Pai. Pede perdão, jejuou por vários dias, triste, coração amargurado. E aí já vem uma lição para a gente, né? Eu e você, como está a nossa vida de oração? Você só ora quando a dor chega? Quando tem um ente querido doente? Um filho com problema? Uma perda de emprego? Você tem jejuado, você tem buscado a Deus ali com o coração contrito, compungido, derramado o coração por uma causa, por um propósito? Ah, Senhor, eu tenho visto aqui a dificuldade na minha igreja de Santana. Isso, tais irmãos com problemas, com dificuldades. Você tem clamado? Você tem orado ao Deus dos céus por isso? Neemias 2, de 1 a 4. No mês de Nisan se refere ao período de abril, março e abril. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? 4. O rei me disse: o que você me pede agora? O que que ele faz, gente? Então, o que que ele faz? Orei ao Deus dos céus. Então, orei ao Deus dos céus. A primeira coisa, gente, quando você está diante de um propósito que você tem em mente, que você quer fazer, você idealiza algo, você tem algo para fazer na igreja, você tem algo para fazer em casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, ora. Neemias orou. Orou pelo povo, orou pela situação, está diante de um rei poderoso, não sabe o que o rei vai decidir fazer, mas o que eu vou fazer? Eu creio num Deus que é maior que o rei e eu vou orar. E ele ora. Pode passar o próximo, por favor. Aqui agora só um adendo. O que, que ele fala no finalzinho? Nessa época eu era copeiro do rei. O que, que é copeiro do rei? Neemias era copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Talvez esse trabalho lhe pareça glamuroso. Pô, copeiro do rei, até descobrir suas consequências. Então, só para a gente fazer um adendo aqui sobre esta profissão dele. O que o copeiro fazia? Era responsável por quê? Beber o vinho antes do rei, né? Para que ele bebia antes? Para ver se não estava envenenada. Se está envenenada, o que acontece com o copeiro? Morre, né? Então, dia após dia, Neemias estava um gole da morte, né? E aí a gente pensa no seu trabalho agora. Todo mundo aqui trabalha, né? Ou já trabalhou, enfim, mas já teve uma profissão. Alguma vez no seu trabalho você passou por uma situação dessa? Ah, hoje eu estou indo para o trabalho, mas eu acho que hoje eu não volto não. Não sei o que vai acontecer. Você trocaria de profissão com Neemias? Não. Um dia difícil no trabalho, vamos supor para um barista da Starbucks. O café derrubou no colo do cliente. O meu chefe brigou comigo. Ou um dia ruim para quem trabalha de vendas, o que é? Não bati minha meta. Quem trabalha com vendas aqui era comercial, já trabalhou? Ninguém? Mas vocês sabem que tem metas. E se não bater, né? Ah, seu chefe vai falar, olha, você tem que melhorar, tal. E você vai ser cobrado, etc. Por isso. Mas em nenhum momento seu chefe vai falar para você, olha, se não bater a meta, você vai morrer. O que pode acontecer? Você passa dias, meses sem bater meta, você pode ser mandado embora. Mas você não morre, você vai poder procurar outro trabalho. Às vezes até melhor do que você estava. Nenhum trabalho que eu e você passamos, eu acredito que esteja ligado a viver ou morrer como Neemias. Para Neemias, sabe o que acontecia num dia ruim? Era a morte. Só isso. Um dia ruim para Neemias era a morte. E a única razão de ele estar ali naquele posto era porque o anterior a ele tinha o quê? Vocês sabem a resposta, né? Tinha morrido. Copeiro, ele era uma profissão completamente dispensável, mas tinha que ser confiável. Não exigia nenhuma habilidade específica, não precisava ser nada MBA para ser copeiro, não tinha isso. Não preciso de pós-doutorado, doutorado, mestrado, não preciso. Eu só tenho que provar a bebida. Mesmo assim, Neemias provou ser o quê? Fiel e confiável. Ao ponto que, olha que interessante, o rei fala: eu nunca antes tinha te visto triste dessa maneira. O rei percebe. Ou seja, quantas vezes aí você reclama do trabalho e já reclamou? Eu muitas vezes. Mas nenhum trabalho meu era... não fiz alguma coisa ali, era morte. Não. Mas a gente reclama, não reclama do nosso trabalho? Reclama. Ah, porque o chefe não é bom. Ah, porque meu colega passa a perna em mim. Ah, porque o financeiro não paga direito minha comissão. Ah, porque isso. Ah, porque eu faço tanto e ganho menos. A pessoa chegou ontem e ganha mais que eu. Ah, não aguento mais. Ah, aqui não tem, falta isso, falta aquilo. E é uma bagunça. A gente reclama, murmura. Mas nada se compara a isso, gente. E o cara não reclamava do trabalho. O cara tá a um gole da morte todo dia. Ele acorda e fala, não sei, pode ser que hoje eu vá, né? Ah, bebeu, provou, foi para casa, ufa, mais um dia. Outro dia ele acorda, será que agora eu vou beber e vai estar envenenada? Imagina isso todo dia. E você não ficar triste, não reclamar, o rei fala, eu nunca te vi triste. Sabe o que é isso, gente? Fiel nas pequenas coisas. Neemias se mostrou um cara confiável e fiel no que fazia. Não importa o que ele fazia, era fiel. Próximo slide. Segunda fase que a gente entra agora é a atitude. Então a gente vê que primeira oração, a segunda atitude. Abra lá, continua a leitura, Neemias 2, de 5 a 9. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Olha só o valor de um funcionário bom, né? Não querendo perder um funcionário bom. Marquei certo prazo e o rei me deu por satisfeito e deixou ir. E ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, que era longe a distância. 8. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O amor de Neemias, gente, por Jerusalém, não permitiu que ele ficasse parado, simplesmente esperando acontecer alguma coisa. Quantas vezes eu e você, a gente procrastina, vê as coisas acontecendo e não faz nada. Ah, outro vai fazer. Uma coisa simples, né? Vamos supor aqui que está precisando de alguém que fique na recepção para receber os visitantes. Quem chega, você fala: ah, eu sei que está precisando. Eu reclamo disso, né? Falo: pô, o pastor não vê que está precisando de alguém ali, mas você fica ali na sua, quietinho. Eu quero só ser consumidor, né? E você não tem atitude de ir lá e fazer: não, eu me disponho, eu estou aqui, eu vou ajudar. Eu estou vendo que está precisando ali. Ah, isso é problema do pastor. Pastores têm que se virar. O Léo aí que se vira, o Patrick, eles são pastores, eles são pagos para isso. Eles têm que coordenar tudo. Não, eles não veem tudo, gente. Eles não sabem de tudo. Então, se eu estou aqui, eu estou vendo uma necessidade. Poxa, eu estou vendo que tem irmãos de Santana que estão precisando de ajuda financeira. Pô, eu falo com o pastor. Ah, estou vendo que tem gente enferma, precisando de uma carona para vir para cá. Será que eu não posso pegar meu carro e ir ou falar com alguém para ir fazer? Atitude. Que Neemias fez? Ele está diante de um rei, o maioral da província de Pérsia. Imagina eu na situação, está tremendo de medo, como Neemias devia estar também. Ele ora, ok. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele tem atitude, ele vai. O que você quer, Neemias? Olha, tá feia lá a situação, tá ruim. Jerusalém, a cidade dos meus antepassados, está em ruínas. Eu quero ir lá, quero reconstruir. Só que é longe, eu preciso de cartas. Preciso de você me dê aí algum, para quando for passar para as cidades, ver que você está comigo, a meu favor, e me deixe passar. Tá bom, o que mais você quer? Eu preciso de madeira, porque preciso construir, preciso das portas, e vai precisar de bastante madeira. Então me dê essa licença para pedir madeiras para as Asaf para eu reconstruir. Olha a atitude de Neemias. Quantas vezes eu e você vê as coisas acontecer e não toma uma atitude? Mas a gente reclama, tá, gente? Porque eu vejo isso na igreja. Ah, porque o louvor está ruim. Ah, porque a classe de criança está ruim. Ah, porque falta isso, falta aquilo. Mas eu não vejo ninguém levantar. Ah, eu vou fazer. Eu vou ajudar. Eu estou vendo o que está faltando, mas é fácil só a gente apontar. Olha que lição Neemias está dando aqui para a gente hoje. Se dispor. Eu vejo o problema, eu vou e faço. Neemias 2, de 11 a 18. 11 a 18. Então, cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. 13. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei pelo portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde meu animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. 16. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então ele disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Até o 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Olha só que situação. Ele chega a Jerusalém sozinho. E o que, que ele faz? Sozinho. Vai de madrugada, de noite, começa a olhar, começa a inspecionar. Olhou o muro, olhou a porta X, a porta Y, a porta Z. Nossa, tudo. E vai na cabeça dele já arquitetando. O que, que ele pode fazer? Elaborando um plano. E vai vendo, e vai olhando, e vai vendo a situação que estava. Elaborou uma estratégia. E aí ele encontra os líderes, né, da Jerusalém, que estavam ali, e fala: olha, olha a situação que está isso aqui, gente. Tipo, vocês não estão fazendo nada? Não vão fazer nada? Eu vim aqui para tentar reconstruir isso. E ele dá uma injeção de ânimo. Eu imagino aquele discurso inflamador, sabe? Ali de esperança para os líderes ali. Fala: gente, vamos comigo, vamos reconstruir isso. É a nossa casa. Tem uma história isso aqui que Deus começou lá atrás. E tem profecia que vai se cumprir lá na frente. Sobre essas muralhas, sobre esse reino. Não vamos se afundar aqui e cruzar os braços e falar: está tudo queimado, não tem o que fazer. Acabou, já não tem fim, acho que ruim isso aqui. Não, vamos lá. Ei, você aqui, tua família, vocês estão em quantos? 5, vocês estão em 10, vocês estão em... Ah, somos só em 2, mas serve, vamos. Junta lá o povo e o que acontece? Os líderes se animam, enche de esperança. Aí vem o título da mensagem: o coração de Neemias estava o quê? Em chamas por um propósito. E essas chamas por esse propósito incendeiam o coração dos líderes. E o que, que acontece? Eles abraçaram a sua causa. A missão estava clara. Coração de Neemias em chamas por um propósito. E inflamou os demais líderes que abraçaram totalmente a casa, se comprometeram à estratégia. O povo de Deus de todas as camadas. Mais velho, mais novo, criança, adolescente, negro, branco, japonês, qualquer um foi inflamado. Vamos lá. É grande, você aqui junto à família, fica nessa parte aqui do muro. Patrick, sua família fica ali no cantinho, Anderson, sua família fica ali. Dai, minha mãe, fica aqui, Aline, fica aqui. Cada um entendeu que tinha que fazer uma parte pequenininha. Eu vou pegar esse tijolinho aqui, ó, e vou colocar aqui. Ok, você vai colocar esse tijolo ali, você vai construir. A sociedade inteira começou a ajudar. Olha que coisa linda, né? Imagina, o discurso de um homem inflamou os líderes passaram por esse da sociedade e todos começaram a construir. Cada um foi para um ponto do muro com sua família, com o que sabia fazer, e começou a construção. Neemias e o povo, eles sabiam que, isso aqui é interessante, mero entusiasmo não ia reconstruir o muro, mas suor e trabalho duro que ia realizar a obra. Corações emocionados não reconstrói muros, mas mãos calejadas e costas cansadas reconstrói muro. E agora isso trazendo para os dias de hoje, para a gente aqui, eu e você, só coração emocionado pelos perdidos, não vai salvar eles. Ah, olha quanta gente, olha meus vizinhos, no meu trabalho, olha tudo perdido, tudo indo para o inferno. Nos meus familiares, lá na igreja, um monte de gente, meus amigos da escola. E você ali, aquele coração, né? Puxa, tudo perdido. Ei, você conhece a palavra, você tem Deus. O que você está esperando de ir falar? Encontrou teu familiar, teu primo, tua prima, teu pai, tua mãe que não conhece? Mãe, pai, há um Deus. Há uma salvação. Se você continuar por esse caminho, você vai para o inferno. Então não adianta a gente só, ah, que pena, ah, que dó, ah, está passando fome, ah, está passando dificuldade. Não adianta a gente, se eu e você, não pegar, ter compaixão pelas almas perdidas e fazer alguma coisa. Ah, eu vou ajudar no sopão, eu vou começar na reunião de oração. Já é uma atitude amanhã, você dobrar teu joelho, participar 1h45, né? Já é uma atitude, você já está tendo, você está orando. Ou você vai continuar de braço cruzado, não vou fazer nada, alguém vai fazer. Pastor, presbítero, diácono faz, o Jun do som faz, eu não vou fazer. Então não adianta, a gente tem que ter atitude, como Neemias teve. Precisa lavar aqui, está uma bagunça. Vamos supor, teve uma enchente aqui, inundou tudo aqui, ficou cheio de lama. É, tem que limpar, porque vai ter culto. Ah não, eles contratam alguém lá. Não, vamos ajudar a tirar o barro, vamos. Gente, o que você tem hoje para fazer? Você vai sair? Não, está precisando de tirar o barro lá do Salão de Santana. É mesmo, vamos lá, vamos tirar. E o que ia durar um dia para uma pessoa dura 2, 3 horas para todo mundo que veio e fez. É isso, gente. A gente precisa de ter coração em chamas para um propósito certo, como Neemias teve. Precisa fazer comida para tanta gente. Lá teve hamburgada, né? E a gente comprou, a gente participou, a gente comprou e eu levei para minha família. Mas quando eu cheguei lá na igreja lá atrás, uma linha de produção lindo. Todo mundo fazendo ali, montando. O hambúrguer ia ficar pronto sozinho? Não ia. Alguém tem que estar na grelha fazendo. Grelhou, ficou pronto, passa para um. Alguém tem que estar com pão, algum vai passar maionese, outro vai pôr o ketchup, outro vai pôr. E alguém vai entregar, como teve o pastor que entregou ali. Tem que fazer. Não adianta, as coisas não vão acontecer sozinho. Eu vou orar, vou ficar aqui quietinho. Ah, Deus é Deus, Deus é tremendo, Deus vai fazer. Eu vou orar e Deus vai fazer. Não. Ele quer que eu e você faça alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ora, que Deus vai mostrar uma coisa para você fazer. Tenha certeza disso. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. São atitudes que fazem as pequenas coisas de um modo fiel e persistente que geram impactos duradouros. Pequenas atitudes, gente. Pequenas atitudes. Todo dia fazer gera impacto duradouro. Quando realizamos a obra, Deus reconstrói o reino. Mas se a gente recusar a fazer a nossa parte no muro, sabe o que vai acontecer? Outra pessoa vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de mim, de você. Nós precisamos dele. E se você não vai lá na porta ajudar, Deus vai levantar outra pessoa que vai na porta e vai ajudar. É assim. Próximo. Dois exemplos práticos. Aqui eu trouxe duas pessoas muito conhecida de vocês, que dispõe o coração a fazer coisas tremendas. E olha um detalhe, gente. Olha a idade dessas pessoas. A primeira, Dona Carolina, minha mãe. Pode levanta aqui, porque a gente conhece. Levanta a mãozinha. Sabe quantos anos, gente? 8.2. Parece que tem 60, eu sei. Mas tem 8.2. Coração em chamas. Pelo quê? Ensino das crianças. Essa mulher não para, gente. Ela cuida dos nossos filhos como se fossem filhos dela. Ensina a palavra de Deus. Ela, quando ela vai dar aula, ela dá aula na escola dominical para as crianças. Quando ela vai dar aula, sabe o que ela faz? Ela vai tirar xerox, ela pinta desenho, ela faz gravura e faz o melhor. Ela faz o melhor para as crianças. Por quê? Porque ela sabe que as crianças precisam de Deus. E que através das crianças, pais são atingidos, um coração em chamas pelas crianças. Aí você fala, já trabalhou Muito, muito. Podia estar desfrutando da aposentadoria, tranquila. O que ela faz? Ela dá aula. Ela ensina. Ela perde tempo lendo, estudando, fazendo gravura, fazendo, como é que fala, flanelógrafo. Tudo para ficar mais lúdico possível para as crianças entenderem. Olha que coisa linda, maravilhosa. Aí eu e você, a gente não pode fazer nada. Pode. A gente pode fazer. Próximo. Dona Lili. Ela não está aqui hoje, né? Quantos anos, pastor? 92. 92 anos. Uma 8.2, outra 9.2. Coração em chamas pela oração. Eu não participo toda a segunda de oração, tá, gente? Mas todas as vezes que eu fui, todas as vezes ela está. 9.2 anos, ela pode falar esse horário. Ah, não, vou tomar minha sopinha e vou ficar na minha cama. Já fiz minha missão, já cuidei do meu filho, cuidei dos meus netos. Minha neta casou agora, não tenho mais nada para fazer. Acabou, minha vida aqui é só esperar Deus me levar. Ela está orando. Toda segunda, gente. E eu e você... Ah, não, não tenho a série para assistir, eu tenho aquele filme para ver, eu tenho que fazer o bife, eu tenho que limpar a cama. Ah, eu cheguei muito cansado, hoje foi muito estressante, primeiro dia de semana, né? Não, peguei um trânsito terrível, hoje meu chefe me encheu as paciências. Não estou com cabeça para orar. 92 anos orando em chamas pela oração, e ela sabe que isso tem efeito. Ela não tem mais idade para fazer coisas difíceis. Eu não vou carregar o piano, eu não vou lavar aqui, porque não dá mais. A minha idade não permite. Mas o que eu posso fazer? Orar, e é isso que eu vou fazer. Que lição para mim e para você está dando essas duas pessoas? Que exemplos, né? Tem muitos outros, tá? Tem muitos outros. Aqui não dá para falar aqui de todos. Tem uma que veio agora, a tia Lurdinha, né? Dificuldade na fala, gente. Dificuldade motora. E ela está orando. Ela está lá de segundo orando. E a gente pleno. Braços, pernas, voz. Ah, não. Não dá para orar. Tenho que cuidar do cachorro, do gato. Olha que sujeira esse gato fez aqui. Tenho mais o que fazer. Pensa. Próximo. Você... Agora é contigo, é comigo. Teu coração está em chamas por qual propósito? Por qual, gente? Ou é só acordar, trabalhar, comer, dormir? Outro dia, acordar, trabalhar, comer, dormir. Outro dia, chegou domingo, vou bater o ponto, senão o pastor puxa minha orelha. Aí eu faço, bato meu ponto na igreja, tá bom. São quantos finais de semana por mês? 4, né? Às vezes 5. Eu vou em 3, tá bom, né? Foi a maior parte. Só? Não tem mais nada para a gente fazer? Você não tem um ente querido precisando de ouvir o Evangelho? Você não tem um filho perdido? Você não tem um vizinho precisando de Cristo? Você não tem alguém no seu trabalho que precisa ouvir? Não é possível. Você não passa por situações do seu dia a dia, na padaria, no trânsito, com o frentista, com o seu mecânico, com o teu chefe, que você não pode... Falar de Cristo, orar, ajudar alguém que está precisando, ver algo na igreja que é necessário. Aqui hoje no louvor estavam 3 mulheres cantando. Pode ser que elas não queriam estar aqui, mas elas estão fazendo algo para Deus. Eu estou dispondo a minha voz para cantar para o Senhor, amém. Glória a Deus pela vida de vocês três. E é isso, eu não vou ficar esperando, eu não vou cantar, não, minha voz é feia. Deixa outro cantar. Não, eu tô vendo que tá precisando gente para cantar. Eu vou. Minha voz não é bonita, mas eu vou. Porque eu tô vendo que tá precisando. Teu coração tem chamas por qual propósito? Próximo. Agora voa, né? Nossa terceira e última fase, perseverança. A gente viu oração... Atitude, por que perseverança, né? Porque a vida não é fácil, né, gente? A vida é dura. A vida nos prega cada peça, né? E pregou na vida de Neemias também. Vai lá em Neemias 2:10. Logo no comecinho. Mas Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Olha a pedra no sapato de Neemias. Neemias sabia da importância da perseverança e a sua determinação foi provada enquanto ele trabalhava nos muros de Jerusalém. Ele encontrou dois opositores, Sambalate e Tobias, duas pedras no sapato dele. Quando Sambalate soube da intenção de Neemias em construir os muros, ele falou: isso não vai ser bom. Vai implicar problemas políticos aqui para a gente, não vai ser legal, não. Não vai ser bom. Vai para Neemias 2, 19 e 20. Porém, quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gezem, souberam disto, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Até aqui. E o 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Sambalate sabia que mudanças duradouras não acontecem do dia para a noite. E ele sabia que ia exigir de pessoas disposição, força, vontade, disciplina para construir. E eles vão atacam justamente isso, né? Eles atacam Neemias tentando desanimar o povo do trabalho. Como vai ser difícil essa tarefa? Vocês não vão conseguir, vocês não têm habilidade. Quem são vocês para reconstruir muro? Vocês estão incapazes de fazer um trabalho tão grande como esse? Até uma raposa se encostar nesse muro que vocês estão levantando vai derrubar. Deixa eu ver um outro aqui. Vai para o 4 de 1 a 3. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Então, ele está tirando barato, está escarnecendo, está zoando da cara deles, né? Quem são vocês? E aí, traz para a realidade de hoje. Quantos problemas nós temos hoje, gente? Lembra do seu dia a dia, no trabalho, com a sua família, às vezes com filhos que estão afastados, filhos com problemas. Você com o seu eu, com a sua mente, quando você está sozinho ali com o seu coração, conflitos que você passa, internos. Você sabe que não é fácil. Tem chefe difícil, tem colega difícil. Quando você é novo num trabalho, chega, você às vezes não é bem recebido. Ou às vezes é recebido e você descobre que a pessoa é falsa, que está querendo te derrubar. Ou seja, gente, sempre quando a gente está focado num trabalho, num propósito, vai ter dificuldade, vai ter problema. Você não tem dificuldade, pastor? Muita? Muita. Olha o cabelo branco lá. Tudo isso é preocupação. Mas acontece, gente, faz parte do propósito. Faz parte. Quem disse que ia ser o mar de rosas? Para mim, não é. Se eu falar, minha vida é bela, minha vida é uma... Não é, gente, não é. Tem problema, tem dificuldade todo dia. Tenho dois filhos que vocês acham, são lindos, amoração. Mas vai morar com as duas pestinhas para vocês verem. A mãe está quase acabando os cabelos, de tão sem paciência que fica. É difícil, não é fácil, gente. No trabalho, tô numa área que eu não é uma área que eu gosto. Comercial tá sendo um desafio enorme para mim. E a chefe fala: e aí, Léo, vai entregar hoje? E aí, Léo, mês passado não foi tão bom, e esse mês vai ser? Eu falo: meu Deus, Meu Deus. Difícil, gente. A vida é assim. E para Neemias foi a mesma coisa. Apareceu dois caras ali, ó, perturbando, querendo estabilizar. Quem são vocês? Vocês não sabem nada de muro. Vai reconstruir o quê? Isso aí vai demorar anos. Esquece. Pode parar. Mas Neemias o quê? Não desanima. Continua inflamando o povo. Não, vamos lá. Eu vou continuar. Certamente o medo da morte faria cessar o trabalho, né? E desviaria o foco do povo. Mas Neemias responde às ameaças. O que, que ele faz? Olha a outra atitude de Neemias. O que, que ele faz? Ah, ele falou que vai matar? Ele falou que vai entrar aqui no nosso meio e vai... Então eu vou colocar guarda. Olha a atitude. Ele coloca guarda. Gente, você está trabalhando aqui, Junto? Você está trabalhando aí, né? Só que ele está preocupado. O cara acabou de casar, meu. Acabou de casar, está construindo um muro. Ele sabe que tem alguém que pode tirar a vida dele. Eu tô aqui de costas reconstruindo o muro, vem um cara me mata. Neemias, tá eu. Calma, Jun, eu sei que você acabou de casar, eu vou pôr um guarda aqui para te proteger. E põe um guarda para proteger ele. Ai, Aline, você, pô, nossa, ela tem um monte de projeto nova ainda, menina da vida, um monte de coisa para fazer, um monte de viagem para fazer, para realizar um trabalho. Ai, ô Neemias, eu não posso, eu sou muito nova. Aline, fica tranquila, eu tô colocando um guarda aqui para proteger você. Tô colocando um guarda para proteger você e ele coloca a guarda. Para proteger todo mundo que está trabalhando no muro. Fiquem tranquilos, mas continue o trabalho. Olha que atitude. Foi proteger o povo. Para o povo não se desviar. Calma, gente, calma. A mão de Deus está com vocês, tá? Fica tranquilo, continua o trabalho. Eu estou fazendo aqui minha parte. Vai dar certo, continua. E o povo continua. Mas você acha que acaba por aí? Não acaba por aí. Os boletos acabam pra gente? Não acaba, né? Você pagou esse mês que vem, ele vai vir de novo o boleto. Vai pra 4 do 7 ao 16. Tenta correr um pouquinho, que isso aqui é um pouco maior. Neemias 4, de 7 a 16. Mas quando Sambalat, Tobias, os árabes, Amonitas e os Asdonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ou seja, até aqui o que a gente fez não está dando certo. Entra mais um, entra o terceiro gezenho árabe. Meu, a gente tem que elaborar uma estratégia. A estratégia que a gente fez aqui de tentar persuadir ele só na palavra, não deu certo. Vamos ter que mudar a estratégia. Olha os inimigos. E eles mudam a estratégia. 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos. De novo, olha, ó, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que pare a obra. Os judeus que habitavam na vizinhança deles disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com suas espadas e lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus filhos e suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Ao 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava na obra, outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Atitude de Neemias: não vamos parar. Está difícil? Estão ameaçando? Mas Deus está conosco, vamos lá. Mas eles viram que não adiantou suas investidas, mudaram de tática. 6, vai para o 6. 6 de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. O que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para lhe dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me contar com vocês. E olha que interessante o 4. Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes sempre dei sempre a mesma resposta. Olha a importância da perseverança quando você está num propósito certo. Foco. Vamos ter que mudar a estratégia. Vem cá, Neemias. Tentaram bajular ele. Pô, que trabalho bacana. A gente vai reconhecer você. Vem contra a gente aqui. Furada, né, gente? Iam esperar o cara aí da Zona Norte para a Zona Sul para matar ele. Certamente. O que Neemias faz? Não, eu não vou. Eu tenho obra mais importante para fazer aqui. Eu vou continuar fazendo. Os caras mandam 4 cartas. Ele não foi. Ele continuou. Não se contentaram. Ah, tem uma outra parte aqui depois que eles... Olha o que os caras fizeram, gente. Eles contrataram até falso profeta. Vai lá, fala para Neemias que vai acontecer isso, isso, isso. Se ele não fizer, ele vai morrer. Neemias fala: não. Ele descobre que foi contratado um profeta falso para falar profecia falsa para ele. Até isso fizeram. Olha até onde vai a mente de pessoas ruins. Ou seja, eu e você, a gente pode ter inimigos à solta aí. Quando você está num propósito, fazendo algo bom, algo certo, correto, vai aparecer problema, gente. Vai aparecer gente. É igual, já viu quando você está na empresa e está se destacando? Aí tem amigo do lado: ai, que legal, parabéns. Parabéns nada, ele tá doido para estar no teu lugar. Tá doido para achar o tapete. A hora que você vira as costas: chefe, você não tá fazendo coisa boa. Eu vejo isso no meu trabalho, gente. Eu vejo isso no meu dia a dia, tá? Acontece. Quando você vira as costas, a raposa aparece e quer te derrubar. A gente passa por isso dia a dia, gente. Isso é verdade, isso acontece. Mas quando você tá focado no teu propósito, você persevera. Olha o que acontece. 6:9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Tudo o que eles queriam. Aí o que ele faz? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você vê como a oração está envolvendo a vida desse homem? Em toda essa história, como está a minha vida e a sua vida de oração? Mesmo assim, ele não desanima. Esse é o tipo de perseverança, foco específico que encontramos em pessoas que produzem mudanças duradouras. Elas permanecem no rumo certo, não são impedidas pelas distrações, sejam elas boas ou ruins, tá? Tem distrações boas que aparecem disfarçadas, mas na verdade quer nosso mal, quer derrubar, quer atrapalhar. E falo isso até dentro da igreja, infelizmente tem, tá, gente? Infelizmente acontece. As distrações, problemas, dificuldades, sabe o que serviram para Neemias? Para fortalecer. E ele continuou mais determinado em continuar e perseverar até o fim. Próximo, para a gente concluir. São as 3 fases que a gente vê num propósito em chamas no coração de um homem que estava com esse propósito de construir muros. Ele ora, ele tem uma atitude e ele persevera. Grava isso. Se você tem eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero fazer isso na igreja. Ah, não é na igreja, é na tua família, no teu trabalho. Ok, legal. Eu tenho um propósito de fazer algo bacana. Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero não sei que. Propósito. Faça como Neemias. Siga isso aqui, ó. Oração. Ora primeiro a Deus, né? Deus, me direciona, eu não sei. Ah, Deus deu, ok, vai. Não adianta ficar de braço cruzado. Atitude, vai. Fala com o rei, fala com o pastor, fala com o fulano, fala com o ciclano. Eu quero fazer, eu quero ajudar. E persevera, por quê? Dificuldade você vai ter, e muita. É igual um negócio. Quem já abriu algum negócio aqui sabe como é que é, né? Ah, eu tô com dinheiro aqui, legal, no começo, consegui, tem empréstimo do banco. Primeiro mês, vai de vento e poupa. Primeiro mês, 6 meses, vai legal. Passa um ano, ih, já não tá muito bom. Ah, se você vê a porcentagem de negócio que fecha nos 2 primeiros anos, é absurda. Por quê? Porque às vezes não planejou, não calculou, ou não perseverou quando vê a dificuldade. Ah, não é pra mim mesmo, não dá, deixa quieto. Ou então, quando vier a dificuldade... Mãe, você não tem dificuldade para dar aula lá com as crianças? Não tem problemas? Acontece. Nem todas são boas. Você imagina que numa classe de criança, ai, todas vão sentar lá bonitinha, a dona Carolina vai falar, vamos ficar aqui... Não tem que chamar atenção? Tem que ter um assistente lá. Ô, fulano, peraí, ó, tá dando... Ó, pera, presta atenção. Mas ela para por isso? Não. Tem as crianças que dão problema? Tem, vai ter. Todas as ovelhas são boas, pastor? Ele vai falar que é, mas ele sabe que tem ovelhas que ele tem, e dá mais trabalho. Mas ele desiste? Você desiste das ovelhas? Por quê? Porque ele persevera. Ele persevera por uma causa, por um propósito. Pode passar, Jun. Lembra que eles falaram, Sambalat e Tobias, isso aqui vai demorar muito. 52 dias os muros foram reconstruídos com a ajuda do povo. Olha que coisa, 52 dias. Isso aqui é uma foto do parte do muro de Neemias em Jerusalém. Olha aí, ó. Quem não sabia construir, não sabia fazer nada, olha como construiu. Neemias 6, de 15 a 16. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos a obra. Olha que coisa linda. Próximo. Deixa o Jun voltar lá. Estamos terminando, gente. Aqui outras duas fotos. Essa parte aqui em amarelinho, não sei se vocês estão vendo aí no fundo. Esse destaque aqui é onde o pessoal... Uma parte da reconstrução dele. Aqui é... Não, tudo bem. Aqui é uma outra parte, uma torre. Parte dos muros de Neemias também reconstruída. Olha aí, ó. O que oração faz, o que atitude faz e o que perseverança faz. Construiu. Próximo. Conclusão. Neemias... Não era profeta, não fazia parte da realeza, não tinha matado nenhum gigante, não tocava nenhum instrumento, não compôs nenhuma música, não teve um sonho divino como José teve, não abriu nenhum mar, não fez nenhum milagre, não teve uma visão celestial como João teve. Não fez descer fogo do céu, não correu mais rápido na carruagem como Elias. Neemias era um homem como eu, como você. Simples. Ah, Léo, mas eu não tenho estudo. Ah, mas eu não tenho um carro. Ah, mas eu moro longe. Ah, mas meu trabalho é isso. Ah, mas eu queria ser mais magrinho, hoje eu estou cheinho no... Não tem desculpa, gente. Sempre há alguma coisa para a gente fazer. O que que Neemias era? Neemias era um cara comum, não tinha nada. Nada. Era como eu, como você. Ele só se dispôs da mão de Deus, só isso. era um não-herói como eu e você. O legado da vida desse homem, sabe o que foi? Ter reconstruído um muro. O legado da vida foi ter reconstruído um muro. O ponto máximo da sua história foi esse. O seu currículo tem dois... O meu currículo tem um monte de registro. O de Neemias tem dois. Copeiro, mestre de obras. Só. E olha o que impacto que esse homem fez. E eu vou ser preocupado. Ah, preciso estudar mais, preciso fazer mais, preciso fazer. Não precisa, gente. Deus te deu dons e talentos do jeito que você é. Você é precioso, você é preciosa. Não importa a idade, se você está vivo, se você está vivo, viva, você é útil para a obra, você é útil para Deus. Há coisas a se fazer ainda e muito. Lembra de Neemias. Um cara comum e fez. Seja fiel nas pequenas coisas, como e onde estiver. Pode. Neemias era um homem comum como eu e você, um não herói. Mesmo assim, ele estava fazendo uma grande obra. Ah, Léo, mas eu não prego, eu não canto. Eu só fico no bastidor ajudando. Amém, glória a Deus. Se é o que você faz, é ficar no bastidor ajudando, continue. Tem mesmo valor para quem está aqui pregando, para quem está no som, para quem está ali tocando. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não importa. Faça. Próximo. Esse slide aqui me ocorreu agora, um dia antes de ter terminado, que eu pensei, para gravar oração, atitude e perseverança, OAP. Mas não é muito, né, OAP, será que eu vou conseguir gravar? Eu pensei, ao contrário, vira o quê? Pão. Então, para você gravar essa sequência aí, para você lembrar quando você estiver em chamas por algum propósito, lembra de pão, só que você só vai inverter. Pão, ok. Oração, atitude e perseverança. É isso que você precisa. Neemias, oração, atitude e perseverança. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Abaixe suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, quanta lição extraímos de poucos textos ali de Neemias, ó Pai. É um homem comum, como eu, como meus irmãos aqui, mas que fez uma grande diferença, ó Pai. Ele orou a Ti em todo momento. Ele teve a atitude de falar ao rei. Teve a atitude de ir ao povo, teve a atitude de falar com líderes, teve a atitude de reconstruir. E quando teve dificuldades, ele perseverou. Ele não olhou para trás e desistiu, falou, ah, não é para mim, o que eu vim fazer aqui? Ele simplesmente continuou. E a obra foi concluída com sucesso, com êxito, porque a Tua boa mão estava com ele. E a Tua boa mão vai estar conosco, ó Pai, desde que nós nos dispusermos nas Tuas mãos. Com sinceridade de coração, com vontade, com disposição, com oração, com atitude, com perseverança. Cada um daqui tem um dom, cada um daqui tem um talento, ó Pai. Cada um daqui tem um chamado para um propósito específico na Tua casa. Ou na igreja, ou na família, no trabalho, em algum lugar. Todos nós temos um propósito, um chamado a cumprir, ó Pai. Nos capacite, nos molde, nos use da melhor maneira possível, como Tu usaste Neemias, ó Pai. Um simples copeiro que estava todo dia um gole da morte, ó Pai. E fazia isso sem murmurar, sem reclamar. Sempre feliz, sempre fiel nas pequenas coisas e Tu honraste esse homem, ó Pai. Que seja assim com a nossa vida, Pai. Abençoe esta igreja, Pai, aqui de Santana, esses irmãos, irmãs tão queridos, tão preciosos, que vêm aqui todo domingo de noite ouvir a Tua palavra. Cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. Visita, ó Pai, cada coração, cada mente aqui hoje, ó Pai. Ajude cada irmão, Pai, mesmo os que não estão hoje aqui presentes, aqueles que estão online, que não puderam estar, que não puderam estar, visita, ó Pai. E que esta palavra, ó Pai, percorra aí, desde os nossos pequenos até os mais idosos, ó Pai. Que nós possamos saber que nós somos, enquanto a vida, nós somos úteis no Teu reino. Guarde a nossa volta para casa, guarde esse mês de agosto, está iniciando, possamos, ó Pai, adentrar em obras preparadas de antemão por Ti, Pai. Teu santo nome. Amém.